Está no ar, o Jornal do Senado.
Renan Calheiros convoca para amanhã nova sessão do Congresso Nacional, na pauta análise de vetos.
Líder do governo cobra afastamento de ministro do TCU que analisa contas de Dilma Rousseff.
E Lazier Martins chama de manobra a pressão do governo junto ao Tribunal de Contas da União.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, convoca nova sessão de análise de vetos presidenciais para amanhã.
Os deputados têm a votação do Congresso Nacional hoje por insatisfação com a reforma ministerial. As informações são de Érica Christian.
Por falta de quórum de deputados, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, adiou para esta quarta-feira a sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de 8 vetos. Entre eles estão os que aumentam o salário dos servidores do Poder Judiciário e dos aposentados que recebem mais de um salário mínimo. Até a suspensão da sessão, no início da tarde, havia a presença de 54 senadores, bem acima do mínimo exigido. Mas apenas 165 deputados estavam presentes, e não 257, como determina o regimento. Após esperar por uma hora o quórum na Câmara, Renan Calheiros defendeu que o Congresso Nacional pense no país.
Precisamos definitivamente analisar esses vetos. O Brasil precisa deixar de olhar para o seu umbigo e construir saídas para o Brasil. E para isso é fundamental que nós apreciemos esses vetos.
Apesar de a oposição não ter registrado a presença para impedir a manutenção dos vetos, o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima da Paraíba, ironizou ao afirmar que a presidente Dilma Rousseff saiu frustrada com a reforma ministerial realizada para assegurar o apoio dos aliados em votações importantes.
O governo fez o toma lá, faltou o Dakar. Não houve o Dakar. Quem sabe, se entregar mais 2, 3 ministérios, pode ser que ela consiga.
O líder do governo, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, responsabilizou os deputados pelo adiamento da apreciação de vetos, ao admitir que parte da base aliada demonstrou insatisfação com a reforma ministerial.
Eu acho que a Câmara tem que responder. Essa reforma foi feita para consolidar uma base sólida na Câmara dos Deputados. Então a gente espera que amanhã isso se confirme.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou hoje projeto que obriga os hospitais particulares a exibirem em local de fácil acesso uma tabela com os preços das consultas e exames. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Repórter Jorge Cardim.
O projeto estabelece que hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios particulares devem exibir de forma clara e em local de fácil acesso uma tabela de preços dos serviços prestados aos usuários. A lista deve informar o valor dos exames e tratamentos e das consultas médicas e odontológicas. O relatório da senadora Lidse da Mata, do PSB da Bahia, estabelece que a obrigação não se aplica a hospitais e clínicas que atendem pelo SUS ou por planos de saúde. O texto também deixa de fora os casos de urgência e emergência, já que não é possível prever os procedimentos que devem ser feitos. Quem descumprir a obrigação deve ser punido com as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, como multas. A senadora Lidse da Mata explicou que o objetivo da proposta é evitar que os pacientes sejam surpreendidos com contas hospitalares muito caras.
Ao buscar atendimento médico em estabelecimentos privados de saúde, é usual o paciente se surpreender ante a apresentação de valores abusivos depois de uma internação, consulta ou outro procedimento médico.
O líder do PT, senador Humberto Costa, afirmou que o governo já comprovou a falta de isenção do ministro Augusto Nardes para relatar as contas de 2014 do governo no Tribunal de Contas da União.
Segundo o senador, são mais de 2.000 páginas de matérias jornalísticas em que o ministro manifesta opinião firmada sobre as contas do governo.
Humberto Costa lembrou que o regimento interno do TCU proíbe ministros de manifestarem opinião sobre o processo pendente de julgamento.
Seria muito ruim que, dando cobertura há um comportamento inadequado, o Tribunal de Contas da União venha ter uma decisão sua, contestada no Judiciário por ter amparado um julgamento que pode vir a ser viciado. Os demais ministros ainda têm a oportunidade de corrigir esse erro em bem da própria instituição.
Já o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, criticou o governo por querer o afastamento do ministro Augusto Nardes da relatoria da análise das contas de 2014 do governo.
Segundo o senador, Augusto Nardes apenas fez o que manda o regimento do TCU, distribuiu cópias do relatório às autoridades citadas no regimento.
Por isso, para Lazier Martins, a atitude do governo não passa de manobra para evitar o julgamento das contas de 2014.
Diante dessa manobra intimidatória e protelatória, o TCU deve mostrar que não será refém de qualquer pressão e com seus competentes auditores e ministros vai analisar e já está analisando com isenção e com toda a retidão as contas do governo. Diante de seu parecer, o parlamento julgará logo em seguida se houve ou não ilegalidade.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está indignado com a inclusão na medida provisória 680, que institui o Programa de Proteção ao Emprego, de uma emenda que, segundo afirmou, revoga a consolidação das leis trabalhistas.
Trata-se da emenda apresentada pelo deputado Darcísio Perondi, do PMDB gaúcho, que flexibiliza a legislação trabalhista em favor do acordo coletivo de trabalho entre empregados e empregadores. Segundo Paulo Paim, a emenda é absurda, pois vai prejudicar os trabalhadores.
A marca trabalhista tem muito a ver com o solo gaúcho. De lá saiu Getúlio Vargas, de lá saiu João Goulart, de lá saiu Pasqualini, lá saiu Leonel Brizola. E como é que a gente vai rasgar a CLT assim? Bom, que não fosse um gaúcho, pelo menos.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, disse que o Brasil pode ficar isolado e numa situação incômoda no comércio internacional caso se concretize o acordo de parceria Transpacífico, firmado ontem entre 12 países, entre eles Estados Unidos, Japão e Austrália.
As exportações do Brasil podem encolher, depois de efetivado este acordo, 2,7%, segundo estudo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, o Brasil tem 31 bilhões em exportações de manufaturado. Em 2014, 25% das exportações brasileiras totais foram para países que formaram esse bloco. Os produtos mais afetados serão carne, açúcar refinado, automóveis e máquinas.
Antônio Carlos Valadares explicou que o acordo Transpacífico abrange 40% do PIB mundial, algo em torno de 28 trilhões de dólares. Já os países do bloco, que para funcionar precisa da aprovação dos parlamentos de todos os seus integrantes, movimentaram 9 trilhões e meio de dólares no ano passado.
O Transpacífico prevê ações de redução ou eliminação de tarifas, promoção do investimento, exigência de respeito à propriedade intelectual, combate à corrupção e transparência dos governos e padronização de leis trabalhistas e ambientais.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do governo brasileiro alguma medida em favor dos comerciantes gaúchos estabelecidos na fronteira com o Uruguai e que estão impedidos de vender seus produtos aos uruguaios.
Ela explicou que, com o real desvalorizado, fica vantajoso para os uruguaios fazerem compras do lado brasileiro.
Mas, para proteger os comerciantes de seu país, o governo do Uruguai vai fiscalizar, a partir desta semana, todos os que passam pela fronteira para impedir a entrada de produtos comprados do lado brasileiro.
E isso, na opinião de Ana Amélia, mostra mais uma vez que as relações do Brasil com os demais países do Mercosul dificilmente favorecem o nosso país.
O Brasil continua concentrado numa limitação ao Mercosul e nessa hora a gente vê qual é o grau de fraternidade. A Argentina está lá fazendo barreiras, não se assina acordo Mercosul-União Europeia por causa da Argentina. E agora o Uruguai faz isso. Então fazem gato e sapato dos brasileiros no âmbito do Mercosul e nós ficamos de boca fechada. Não falamos por conta de amizade. Olha, amigos, amigos, negócios à parte.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-612211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.